ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recorda hoje a escritora Helena Marques, que nos deixou na última segunda-feira, aos 85 anos. Vamos percorrer ilhas e acompanhar mulheres determinadas na conversa que tive com a também jornalista a propósito do livro Ilhas Contadas. Há um tempo para cada coisa e um ritmo para cada tempo, diz uma das personagens deste livro. E também assim foi a escrita de Helena Marques nas diversas oficinas a que se dedicou, autora do Último Cais, para escutar também na emissão de amanhã. Aí a conversa seguirá nos passos do seu gosto musical. Helena Marques, daqui a pouco, na entrevista sobre Ilhas Contadas. Porque é quarta-feira, é dia de A Grande Ilusão, os destaques de cinema com Inês Lourenço. Hoje, a sublinhar a estreia de Listen, de Ana Rocha de Souza, O Capital no Século XXI, de Justin Pemberton, a partir de Piketty, Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin, o Doc Lisboa e as novidades do Lisbon and Sintra Film Festival, anunciadas hoje de manhã, com esse nome a pontuar no júri do Nobel da Literatura, Peter Handke. Vai ser assim a roda. Música a começar. Uma bagatela do pianista e compositor ucraniano Valentin Silvestrov, nascido em 1937, a interpretação da francesa de Aix-en-Provence, Hélène Grimaud.
Thank you. O romance tinha sido construído a partir das memórias de uma família rural e insular, das suas privações e ambições imigratórias, das suas lutas, persistências e sonhos, da presença obsessiva e constrangedora do mar em volta da pequena ilha matricial, dia após dia, geração após geração, despertando desejos compulsivos de novos rumos, novos horizontes, novas ilhas pelo vasto mundo, mas contrapondo-lhes também a força dos afetos, a resistência à laceração das partidas e as férreas lealdades a raízes inabaláveis. Poder-se-á pensar que esta descrição é compatível com a maioria das ilhas, mas essa conclusão corre o risco de ser precipitada. À medida que avançava na leitura do novo livro, perseguiam-me imagens de paisagens e climas, montanhas de cumes nevados no inverno, penedias ao sol, névoas marítimas e ondas tépidas todo o ano, promontórios e quedas de água, vales luxuriantes e exuberância de flores. E tudo eu tentava afastar com determinação, mas tudo persistia em de novo se desprender daquela poderosa e elaborada linguagem, indireta e simbólica, pungentemente recriadora, que parecia emanar de velhas vozes contando histórias intemporais, agora transpostas para a língua inglesa com a fidelidade de quem profundamente as entendeu, eternamente as retoma para que se não percam.
Helena Marques, jornalista e escritora, nasceu em 1935, atravessou as redações da Capital, República, A Luta e do Diário de Notícias, onde em 92 trocou os jornais pelos livros. 92 é o ano do Último Cais, o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, que foi coberto de prémios. Seguiram-se-lhe Adeus Assentada, Terceiras Pessoas, Os Ibis Vermelhos da Guiana e Ilhas Contadas. Contos rodeados de mar por todos os lados, com mulheres lá dentro, muitas mulheres nestas tantas ilhas. Bem-vinda à Antena 2, Helena Marques. Dois destes contos já conheceram outras publicações, mas os restantes são inéditos. Gostou desta experiência de reduzir histórias a curtas páginas ou foi um trabalho especialmente difícil?
Não, foi entusiasmante. Descobri que o conto é realmente... Eu nunca tinha escrito contos, ou tinha escrito assim esporadicamente. Tinha esses dois que você referiu e tinha achado muito interessante fazê-los. E subitamente apeteceu-me continuar a escrever contos e escrevi os outros oito que constituem o livro e achei particularmente aliciante o desafio de escrever uma história completa em meia dúzia de páginas.
Assim se faz parte da experiência de um bom jornalista, tê-la a treinar durante toda a vida.
Penso que terá sido isso também.
É diferente, porque há uma estrutura literária com tudo aquilo que um leitor espera encontrar e que tem que ficar reduzido em 6, 7, 10 páginas.
Fiquei realmente encantada. Sabe que essa coisa que você referiu da minha experiência jornalística marcou-me muito, porque, como você sabe muito bem, o jornalismo tem um tipo de comunicação, o seu é verbal, o meu é escrito, o seu é oral, mais exatamente, tem um tipo de comunicação que é muito severa, é rigorosa, não se adjetiva, não se perde com rodeios, é muito direta, frontal, concisa e precisa. E quando eu comecei a escrever literatura, fiquei fascinada com a descoberta da língua, porque era uma língua livre que eu podia cultivar de qualquer, à minha maneira, sem peias, sem limitações. E o conto não me cortou essa liberdade. Era um formato diferente, era preciso um pouco mais de contenção, era preciso um pouco mais de economia, de espaço. Mas, de qualquer maneira, achei muitíssimo interessante conseguir contar uma história completa, redonda, bem fechada, bem completa, em pouco espaço.
Foi uma contadora de histórias aos seus filhos, aos seus netos ou ao seu bisneto, treinou essa capacidade de inventar curtas histórias
não,
ou de reinventar, porque muitas vezes se conta de outros.
Curiosamente não, eu sempre fui leitora de histórias aos meus filhos e aos meus netos, leitora de histórias. E gosto muito, ainda hoje compro muitos livros de histórias. Uma das últimas histórias que eu tenho contado, e gostava de mencionar o nome dessa mulher, porque acho que ela é uma escritora para crianças de grande, grande nível, de grande sensibilidade e de grande imaginação, que é a Luísa Ducla Soares. Eu tenho comprado muitos livros dela, que já não me lembrava e que estou a relê-los, e acho que ela é realmente uma mulher espantosamente incisiva na sua mensagem às crianças.
Às vezes até nas lengalengas que
nas lengalengas deliciosas, você conhece.
Sim,
também,
claro.
Acho que ela é maravilhosa e gosto muito da Luísa Ducla Soares e acho que realmente não vale a pena eu perder tempo com coisas que já há pessoas que fazem tão bem como ela, por exemplo, e há outras, obviamente, mas de facto nunca inventei histórias para os meus netos. Quando o meu filho mais velho era pequeno, o Paulo, eu contava-lhe muitas histórias da história. Ele achava piada nisso, por exemplo, as viagens do Vasco da Gama, os adamastores todos que eu podia inventar e acrescentar àquilo que nós conhecemos. Era um bocado o meu refúgio. Quando tinha que inventar histórias, agarrava na história e contava coisas. Mas nunca foi assim muito de inventar histórias. Prefiro ler histórias às crianças.
Disse um dia que, já não vivendo numa ilha, a trazia dentro de si. Ninguém se liberta de uma ilha. Helena Marques, Ilhas Contadas, um livro de contos saído na Dom Quixote. Ora, façamos um diagnóstico desta condição que um dia exprimiu. Ninguém se liberta de uma ilha. Suponho que este livro seja um pouco uma prova disso. Saudade, osmose. Que espécie de ligação é esta que mantém com as ilhas, Helena Marques?
É difícil explicar, mas eu penso que não só quem viveu numa ilha sente essa ligação constante, como também quem já visitou ilhas ou quem nunca foi a nenhuma. Eu acho que as ilhas por si sós são determinantes nesse fascínio. Aliás, eu escrevi aí na badana do livro qualquer coisa que diz que há dois tempos para amar as ilhas, o longo e o curto. Porque, de facto, quem vive numa ilha, quem visita a ilha terá esse amor curto, esse amor breve de quem visitou e ficou impressionado e ficou maravilhado com a beleza, com a solidão, com aquele microcosmos contido pelo mar. E quem viveu numa ilha ficou com o amor longo, prolongado e profundo de quem conheceu por dentro as limitações, a certa nostalgia do desconhecido que sente quem está na ilha.
Uma entrada em que termina dizendo: e cada tempo tem o seu segredo e o seu tesouro.
Exatamente.
Mas depois também há aqui um excerto no primeiro conto que me permita ler: há um tempo para cada coisa e um ritmo para cada tempo. Hoje, aqui, no silêncio imperturbado e nas horas suspensas da ilha, reconhecemos-nos duplamente privilegiados. Viemos a Iona no tempo da esperança. Voltamos a Iona no tempo das incertezas. É uma das Hébridas.
É uma das Hébridas, é uma ilha fabulosa,
lindíssima.
Iona. Iona, em inglês diz, a Iona, pronunciam a Iona, é uma ilha minúscula, pequeníssima, não há ruído, é uma coisa perfeitamente maravilhosa, é uma ilha intocada, parece que ninguém vive em praia 50 pessoas naquela ilha, é uma ilha fabulosa, lindíssima.
É uma ilha que amou em que tempo? Com o tempo da passagem?
Com o tempo da passagem, sim. Tive lá umas horas só. E fiquei com uma vontade de voltar.
Mas a memória da ilha depois estabelece outra relação? Outra permanência?
Para mim tocou-me, talvez como nenhuma outra ilha no mundo me tenha tocado. Porque é de uma pureza. É como se nós de repente tivéssemos chegado ao princípio dos tempos. A um tempo onde não havia pecado, onde não havia mal, onde não havia ruídos, onde não havia atentados biológicos nem ecológicos. É de uma pureza tal, é de uma... não sei descrever realmente.
E sente-se mais na geografia do terreno ou na geografia humana ou em tudo junto?
Em tudo junto, porque as pessoas...
Ilha pequena, tem 500 pessoas.
Tem 500, eu disse 50 há bocado, perdão, 500 pessoas, sim. É uma ilha muito pequena, acho que tem 15 quilómetros quadrados, com o mar transparente, com uma areia puríssima, tudo é extremamente preservado, Não há ruído, não há automóveis para já, não há automóveis. Você passa numa rua, há restaurantes, mas nunca ouvi um rádio aos berros, nem gente a falar alto. Não há ruídos naquela pequeníssima cidade. É uma coisa impensável, inimaginável realmente. E eu gostava imenso de lá voltar, imenso de facto.
Voltemos
é um lugar de paz.
A uma resposta que eu, de certa forma, lhe cortei no raciocínio. Esta profunda influência das ilhas tem, obviamente, a ver com, não o seu nascimento, porque
mas
não foi na
infância,
Madeira, mas com a sua infância na Madeira.
Sim.
A Madeira foi um lugar que a encantou sempre?
Sempre.
Ou, a certa altura, aquela ilha já a limitava?
Isso é o outro lado. É outro lado, a insularidade. É esse lado limitativo, esse lado doloroso, quase, de uma pessoa ir até à beira-mar e depois chegar ali e não poder passar. Não há passagem, não há ponte para lado nenhum. Por outro lado, quando eu era jovem, na Madeira não havia aeroporto, não havia aviões, portanto não havia ligações aéreas. E as ligações marítimas tinham uma peculiaridade que era, eu nasci e cresci com o chamado Estado Novo. E lembro-me que havia uma lei que dizia, mais ou menos assim, passageiro português com destino a porto português só pode embarcar em navio português. Portanto, nós víamos passar diante do nariz navios franceses, ingleses, italianos, havia muitos navios italianos que faziam ligações com Lisboa. Faziam escala em Lisboa e depois escala na Madeira e seguiam para outros portos. E no regresso faziam a marcha inversa. E nós não podíamos entrar nesses barcos, que muitas vezes até eram mais baratos do que os nossos, do que o Carvalho Araújo, ou o Lima, ou o Funchal, porque havia essa lei que protegia os navios portugueses.
Uma boa explicação para a expressão popular essa.
Era.
Do ficar a ver navios.
Ficávamos a ver navios, não se podia entrar. De facto, isso já era uma limitação muito grande. Eu lembro que uma vez o Dr. Marcelo Caetano foi à Madeira e eu pus-lhe essa questão. Perguntei-se quem tinha escrito aquela lei, não tinha a percepção do que era a insularidade. E ele ficou a olhar para mim muito espantado e depois, mais tarde, um jornalista de Lisboa, que lá estava, disse-me assim, sabe que nós em Lisboa não perguntamos essas coisas ao Presidente do Conselho. Foi assim uma pergunta um bocado fora
incômoda.
Do contexto.
Era jornalista
incômoda,
do Diário de Notícias
de Funchal. Mas fiz a pergunta, e não como jornalista do Diário de Notícias, mas como correspondente da capital, porque a pessoa que estava à frente do Diário de Notícias era uma pessoa encantadora, mas era um homem do Estado Novo e, portanto, eu disse-lhe que ia pôr essa questão e ele disse-me assim, não em nome do Diário de Notícias. Eu disse, está bem, Sr. Diretor, eu farei a pergunta em nome da capital. E disse, Helena Marques, correspondente da capital, e fiz a pergunta e a professora Marcelo Caetano ficou muito incomodado.
E disse, nas redações da capital houve um telefonema mais indisposto?
Não, a capital aceitou muito bem, eu mandei o texto, claro, para lá, não me incomodou com isso. Mas realmente uma ilha tem essa faceta limitativa, que é muito menos agressiva hoje em dia, não só porque existe um aeroporto, porque apesar de todas as nossas queixas de custo de vida, a vida é muito mais fácil atualmente do que era há 30 anos. Eu estou cá em Lisboa, vivo em Lisboa há 36 anos, exatamente, e acho que se vive muito melhor quando vou à Madeira. Eu fico surpreendida, porque vive-se realmente muito bem na Madeira, embora haja, obviamente, bolsas de pobreza e de marginalidade, como em todo o lado, vive-se muito melhor na Madeira do que se vivia na minha infância. Porque na minha infância, mesmo as famílias burguesas, como eu era, como a minha família, mesmo essas famílias burguesas ainda viviam em austeridade por princípio, mesmo que não precisassem, não estou a pôr isso em causa, se precisavam ou não, mas mesmo que não precisassem, mesmo que tivessem dinheiro, era de bom tom viver-se com austeridade e com certo comportamento discreto. Não se esbanjava dinheiro, não se tinham esses gestos aparatosos. Era uma vida austera e era uma vida muito regrada. E, de facto, hoje em dia, na Madeira, vence em Lisboa tranquilamente. Já não se sente tanto o peso da distância e o peso do isolamento.
Mas, no seu caso, A certa altura, o mar deixou de ser fascínio e começou a parecer-lhe uma barreira. Foi por isso
sempre
que saiu
do... uma barreira, o mar.
Mas isso anulava a beleza
não,
do olhar?
Não, não anula, acho que nunca anula, mas complica a vida, complica muito a vida. Mas, aliás, eu saí não bem por causa disso, mas por um pequeno problema político. O meu marido e eu participámos nas eleições de 69, que houve no país todo, em que se esperou que houvesse grandes esperanças, em que havia dois grupos de oposição que se candidatavam, e nós na Madeira constituímos também um pequeno grupo, e eu falei lá com o diretor do Diário Notícias, que era um homem, como lhe disse, do Estado Novo, e disse que íamos trabalhar, meu marido e eu falámos com ele, íamos empenhar-nos nas eleições para a oposição, e ele disse: com certeza vocês fazem o que quiserem, mas cuidado, porque isso pode custar-vos caro. Nós não levámos muito em conta esse aviso de amizade, que ele era um homem, de facto, de uma retidão muito grande, tínhamos que respeitar as ideias dele, mas, na verdade, quando acabaram as eleições, com a derrota da oposição, como é óbvio, derrota perfeitamente forjada, porque nós víamos bem a quantidade de gente que tinha ido votar nas listas da oposição, mas, de qualquer maneira, ele foi chamado ao governo civil e o governador de então exigia que ele demitisse esses senhores. Estes senhores eram eu e o meu marido. E o diretor, homem do Estado Novo, era um homem de honra, respondeu ao governador que no seu jornal mandava ele e que não iria demitir pessoas que eram de uma extrema lealdade para com ele e que o tinham avisado claramente que iam trabalhar para a oposição na campanha eleitoral.
Foi ele demitido?
Não foi demitido, porque o jornal era privado e era de uma empresa inglesa.
Um pouco mais imune às influências do regime.
Ele não foi demitido, mas nós sentimos que realmente já não fazíamos ali nada. E então tratámos de vir para cá. E viemos para cá, e em boa hora viemos, porque gostámos muito de cá estar e trabalhámos num jornalismo, apesar de tudo, muito menos limitativo, e foi ótimo. Os nossos filhos cresceram cá e foi uma grande mudança que valeu a pena, mas que teve, portanto, essa motivação política que acabou por não ser, enfim, não foi desastrosa, mas que realmente nos arrancou. Portanto, não foi propriamente a ilha em si, mas foi este pequeno incidente político. De resto, as ilhas, eu acho que marcam e acho que existem, acho que há uma dualidade nessa grande paixão pelas ilhas. Há essa dualidade do ficar e do partir, do querer continuar, mas ao mesmo tempo não resistir ao impulso da fuga. É um amor muito, muito curioso.
E quando veio para Lisboa, teve o reverso? Sentiu falta desse isolamento, desse espaço
não.
do mar?
O único, a única falta que eu senti, e o meu marido também, talvez mais que eu ainda, era o cheiro do mar. Nós atravessávamos o Tejo, metíamos num barco para atravessar o Tejo.
Para sentir a
marzia,
um pouco de marzia.
Sentir a marzia, sentir o mexer das ondas, ver as gaivotas. Fazíamos isso inúmeras vezes. Íamos ao Terreiro do Paço, apanhávamos um daqueles barcos e íamos até Almada só para sentir o cheiro do mar e aquele aquele ambiente especialíssimo dos barcos, das gaivotas, das ondas.
O Último Cais é uma história de amor, com cenário na Madeira, mas em quase todos os livros a Helena Marques tem tido a presença das ilhas. Mais do que espaço físico, cénico, são quase personagens. Provavelmente mais do que nunca neste livro de contos.
Eu acho que sim, acho que as ilhas têm um papel muito importante em todo o meu trabalho, e não admiro, eu vivi, como lhe digo, metade da minha vida na Madeira, e até nasci à beira-mar, até nasci em Carcavelos, de maneira que não sendo uma ilha, também era ao pé do mar, e acho que o mar tem realmente uma presença quase constituinte da minha própria maneira de ser, acho que não há nada que eu tenha. Eu escrevi um livro que não tem muito mar, que são as terceiras pessoas, que se passa numa zona do Ribatejo e não tem mar. E de resto, se você me dá licença para fazer um comentário mais pessoal, Eu gosto muito desse meu livro. As Terceiras Pessoas é daqueles livros que passaram despercebidos, que ninguém falou, aqui, que não teve crítica. Teve uma crítica muito simpática, aliás, no Expresso, mas foi a única. E é um livro que eu gosto muito e que acho que situa muito bem um problema das mulheres, que é o problema da dualidade entre a vida familiar e a vida profissional, e que às vezes é dilacerante, pode ser dilacerante. E neste livro é esse problema que é tratado e que é o centro de toda a história. E tenho muita pena que esse livro não tenha realmente... Eu penso que muita gente nem deu por ele, nem soube que ele tinha saído, embora eu também tenha recebido ecos de pessoas que o leram e que realmente gostaram.
Mas antes de iniciarmos esta entrevista, falávamos da importância da exposição, não só no lugar de venda, que é a livraria, mas nos média de... Falávamos em relação à poesia, mas... Também é importante para qualquer
dúvida,
livro.
Sem dúvida, é muito importante.
Fica o convite da autora para um conhecimento deste livro, mas essa questão das mulheres é também traço comum, não é só as ilhas, e eu não quero fazer aqui um roteiro dos seus livros, mas nestes 10 contos do seu novo livro, em todos há mulheres em destaque, enfim, são as principais personagens. Uma mulher confirma o seu amor por um homem por causa de um assassinato que ocorre no quarto ao lado, em Malta. Outra mulher que se emancipa por causa da memória do pai. Em todas elas isso acontece. É também no feminino, ilhas, mulheres. As mulheres são sempre chamadas por si. Porquê?
Sempre. Porque eu acho que... Eu costumo dizer que sou uma feminista por razões históricas. Eu fiz a minha carreira no mundo de homens, como você sabe. Eu fui a primeira mulher a fazer isto, aquilo outro. A primeira mulher a chefiar uma redação. A primeira mulher na direção de um jornal, a primeira mulher que fez várias coisas.
Factos que se orgulha particularmente?
Sim, que me dá muito prazer. Que me dá muito prazer porque acho que fiz isso sem atropelar ninguém. Nunca atropelei ninguém, nunca pedi
caminho, nada
a ninguém, nunca tive cunhas para fazer nada. Aconteceram as coisas e eu olho para trás e acho que nunca utilizei mal esses lugares que ocupei, que sempre fui uma mulher correta com toda a gente, sempre dei muita amizade, sempre recebi muita amizade. Saí dos jornais há muitos anos e continuo a receber. Ainda aqui há dias, uma pessoa, minha amiga, estava a telefonar para um motorista de um jornal onde eu trabalhei, a dizer qualquer coisa, precisava do carro ou não precisava do carro, e eu perguntei-lhe quem era, ele disse-me o nome, eu disse: deixe-me falar. Falei. E o homem deu um berro e disse: ai, sou a dona Helena, que prazer ouvi-la. A todos os níveis dos jornais onde eu estive, cultivei muito boas amizades. Mas, no entanto, acho que as mulheres, de facto, têm sido, ao longo dos anos, alvo de injustiças históricas que agora já não se sentem tanto, mas que ainda existem, em larga medida. Eu, há poucos anos, no Porto, numa reunião numa universidade da terceira idade, perguntava-me uma senhora se eu, assim com um ar um pouco tímido, dizia-me: a senhora é feminista ou é apenas feminina? E havia tanta censura naquela pergunta que eu respondi-lhe com um ar muito tranquilo, mas muito firme: não, eu sou feminista, não por razões pessoais, mas por razões históricas. Acho que a mulher tem realmente que se libertar de uma série de limitações que lhe têm sido impostas ao longo dos tempos, e tem que ser uma interlocutora tão válida como o homem para resolver os problemas do mundo e da sociedade.
E de certa forma não o quer fazer esquecer, porque esses diferentes tempos e essa evolução da conquista dos direitos também vão surgindo nestes contos, alguns deles passados no século XIX,
claro,
ou no início do século XX. É uma forma de dizer atenção que
isto não acabou.
Ainda há caminho a percorrer.
Ainda há caminho a percorrer, exatamente, Luís, é exatamente isso. Embora de facto as coisas tenham mudado muito, felizmente, mas se mudaram muito, também devemos essas mudanças à militância de muitas mulheres nos últimos 50 ou 100 anos. Não caí do céu assim de paraquedas, nem no bico de uma gaivota, mas caiu realmente, mas não caiu, foi construído pela luta de muita gente.
E as oportunidades paritárias, a igualdade está próxima?
acho que ainda não, mas vamos caminhando, isso já é muito bom, vamos caminhando. E as mulheres têm que fazer muito, não é apenas esperarem que lhes deem as coisas de bandaja. Têm que lutar por elas. E têm que lutar mantendo-se mulheres. Eu aqui há uns anos participei numa reunião que houve em Atenas de mulheres europeias, americanas e canadianas sobre justamente o papel feminino no mundo de hoje. E uma coisa que se concluiu nessa reunião, que foi interessantíssima, foi que as mulheres não podem exercer o poder à imagem dos homens. Têm que descobrir outra maneira de exercer um poder que seja o delas, e não aquele figurino masculino mais duro, mais assertivo, mais inflexível que os homens estabeleceram. Elas têm que criar o seu próprio modelo e o seu próprio processo de exercer o poder. E vamos vendo isso ainda nas mulheres que vão ascendendo ao poder, como a Angela Merkel, por exemplo, que está a fazer um trajeto como primeira-ministra da Alemanha, de uma maneira muito pessoal. E...
uma chanceler que ainda no recente encontro da União Europeia mostrou um ímpeto raro entre todos os outros homens. Eu discuti isso num outro programa, uma fotografia com 30 homens de cinzento escuro e ela com a sua roupa berrante, quase, a mostrar uma determinação rara.
É uma mulher muito interessante.
Ora, estas muitas mulheres que encontramos em Ilhas Contadas, livro de Helena Marques nas publicações de Dom Quixote, atravessam Iona, nas Hébridas que já referimos, os Açores, a Madeira, a Grécia, Jersey, no Canal da Mancha. Esta geografia insular que aqui encontramos foi percorrida por si?
Foi, toda.
É tudo, todos estes lugares são frutos de experiência?
São frutos de experiência. Estive nessas ilhas todas, é o tal fascínio das ilhas, não para, mas que não é só meu. Eu lembro-me quando eu era muito mais jovem, lia muito o Somerset Maugham, que falava imenso de ilhas e achava realmente fascinante. Apesar de eu viver numa ilha e sentir a claustrofobia da ilha, no entanto, estava sempre ansiosa por conhecer outras ilhas. E recentemente li um livro sobre ilhas também do António Tabucchi, que é uma maravilha. O António Tabucchi é um escritor notabilíssimo e tem um livro muitíssimo interessante sobre ilhas. Há muita gente, há muitos escritores que sentem esse fascínio das ilhas, mesmo quando são inominadas, quando não se sabe bem onde é que elas ficam, quando não se percebe bem se existem ou se são fruto da imaginação, mas são de qualquer maneira um lugar de fascínio e de apelo.
E a todas estas ilhas há muito de comum aos sentidos? Ou há diferenças claras entre cada uma delas?
Há pequenas coisas que nos tocam individualmente. Se calhar aquilo que me afeta a mim não afetará a si, aquilo que me impressiona a mim não impressionará a si, mas eu penso que para quem tem os olhos bem abertos há sempre pequenas maravilhas que nos encantam numa ilha. Se eu falasse com o meu marido agora, se ele estivesse presente aqui, diria que... Há uma ilha grega de que ele gosta imenso, que é uma ilha que foi produto de um vulcão, de uma erupção vulcânica violentíssima e que está toda situada no topo da ilha. A montanha é uma montanha abrupta que quase não é possível subir, que é difícil, mas lá se consegue chegar lá acima. E depois lá em cima estende-se a pequena cidade e é uma coisa realmente deslumbrante, lindíssima. Há sempre pequenas particularidades em cada ilha que nos tocam de uma maneira mais sensível. Não há um traço comum, mas há essa identidade para além das diferenças que subsiste e que é a solidão, de facto. E é a capacidade das ilhas terem um caráter e terem uma personalidade apesar da solidão ou por causa da solidão. Fica à escolha de cada um, se é por causa de, se é apesar de.
Por tudo isso, este livro Ilhas Contadas quase que me sugere ser também colocado, pelo menos um exemplar, nas livrarias, no espaço dedicado à literatura de viagens, porque é também um verdadeiro, um sublinhar da fuga que nos proporciona a leitura, mas aqui também uma fuga geográfica em que se andamos um pouco por todo o mundo e onde as personagens procuram um lugar. Procuram ou descobrem, porque em muitos destas ilhas as personagens descobrem qual é o seu lugar na vida, aquilo que querem.
Sim. Exatamente. Eu acho que essas duas coisas subsistem nos contos, uns de uma maneira, outros de outra, porque às vezes uma pessoa debate-se contra a solidão, contra as limitações, e acaba por verificar que afinal é o seu lugar ali, apesar das limitações e apesar da solidão, é ali que ela quer ficar. Ou então descobrir ao contrário, que não quer ficar ali, que quer partir e parte, mas nunca se descola totalmente do que deixou para trás. Depende muito do caráter das pessoas, da sensibilidade das pessoas, mas é uma relação permanente. Eu penso que realmente, como você há bocado dizia, ninguém se liberta de uma ilha. Uma ilha fica sempre cá dentro e fica sempre viva e fica sempre comunicativa e fica sempre a interpelar-nos, a recordar-nos que existe e que nós lhe pertencemos também um bocado.
Dizia, citando-a a si, num texto já com alguns anos, Helena Marques tem escrito pausadamente, com intervalos de 3, 4 anos.
Sim.
Não tem com a escrita uma relação cotidiana ou gosta de a apurar?
As duas coisas. Não tenho uma relação cotidiana e gosto de apurar. Quando abro o computador, estou a escrever um livro, neste momento tenho um livro entre mãos, já há uns tempos, abro o computador e fico sempre estarrecida com o número de vezes que aquele capítulo já foi lido e trabalhado e reescrito. Eu tenho muita insatisfação da forma. E eu dizia ainda num texto que estou a escrever agora para um colóquio onde vou dentro de dias, dizia justamente que quando decido acabar por o ponto final definitivo, é porque acho que já entrei quase num jogo de aperfeiçoamento, de melhorar, de retocar. Escrevo e reescrevo e reescrevo de uma maneira quase obsessiva. Escrevo, não publico muito. Em 15 anos publiquei 5 livros. Não é muito, mas também não é assim muito pouco, mas de qualquer maneira... Sou uma insatisfeita da forma, realmente. Trabalho muito à procura de uma simplificação maior e até que chega a um ponto em que realmente já não sei, já não desisto e pronto.
É um livro rodeado de ilhas por todos os lados. Helena Marques, Ilhas Contadas, são contos, com a chancela das publicações de Dom Quixote. Helena Marques, muito obrigado.
Muito obrigada, foi um prazer para mim.
A escritora Helena Marques, autora deste Ilhas Contadas, de O Último Cais, Terceiras Pessoas, O Bazar Alemão, um nome notável da literatura portuguesa que nos deixou na última segunda-feira, aos 85 anos. Vamos continuar a recordá-la na emissão de amanhã, aí num percurso pelos seus gostos musicais. Daqui a pouco, vamos ao cinema, na Grande Ilusão com Inês Lourenço. Farewell, a música do argentino Osvaldo Golijov para o filme Youth Without Youth, Uma Segunda Juventude, de Francis Ford Coppola, a partir de uma história de Mircea Eliad, interpretação da Orquestra Metropolitana de Bucareste com Radu Popa.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Listen, ouve-me, o filme de Ana Rocha de Sousa, distinguido no Festival de Veneza com o Leão do Futuro de primeira obra e o Prémio Especial do Júri da Secção Horizontes, chega agora às salas portuguesas com um olhar cru sobre uma realidade inglesa específica. Inês Lourenço, estamos a falar de quê?
É a realidade das adoções forçadas, um tema incómodo para os ingleses, uma questão que revela a rigidez de um sistema e que surge retratada num filme de uma realizadora portuguesa, o que desde logo é atípico. Mas vale a pena dizer que Ana Rocha de Sousa, ao pegar nesta questão, não o faz sem conhecer o sistema britânico. Pelo contrário, ela viveu em Londres, estudou realização na London Film School e ficou próxima de uma certa escola de realismo que molda aqui a sua abordagem. Listen mostra uma família de imigrantes portugueses, um casal interpretado por uma extraordinária Lúcia Muniz e Rubén Garcia, com três filhos a viverem com muitas dificuldades, agravadas também pela condição de uma das filhas, uma menina de 7 anos, surda, que logo no início do filme vemos colocar no ouvido um aparelho que deixou de funcionar, o que significa uma despesa extra que provavelmente não poderá ser suportada. Nesse dia, o casal irá receber a visita da Segurança Social e, na sequência de umas manchas que aparecem nas costas da menina, os três filhos são literalmente arrancados dos braços dos pais e inicia-se um processo de adoção, adoção forçada. Ou seja, há uma ação rápida contra estes pais, mas sem as devidas averiguações, o que vai revelar um grande lapso e uma situação irreversível, dada a estrutura fria desse sistema inglês. Ana Rocha de Sousa filma este quadro de sofrimento com notável bravura, uma certa depuração e, sobretudo, uma sensibilidade, uma delicadeza infantil que é transmitida pela personagem da criança surda. De resto, é uma primeira longa-metragem que denota a voz firme da realizadora.
What about now?
You're 50 minutes late again.
I'm hungry.
A mãe logo traz almoço. Só depois da manhã é que dá para ir às compras.
Não pagam a Jota há imenso tempo, estão a dever dinheiro.
Mas a Segurança Social não se ajuda.
Pode ser, tu não imaginas o que é que nós já passamos com aquela gente. A Segurança Social está cá às 4.
We tried to reach you several times. They found some bruises on their back.
What did you tell them?
Ainda eras presa, estás maluca?
Não, eu não estou maluca!
Não fizemos nada de mal.
Bella!
Social Services, Nicolau de Sousa Costa. So we are forced to take your children away with us today.
No, they're my kids! You cannot do this!
I need information on my children.
Where are they? Where are my kids?
You okay? I just want to go home.
Hey, don't allow me to see my kids for days. And when I finally do, I cannot have a conversation with my daughter.
This visit is over.
Why? Why is it
over?
It's over.
It can take only months to turn a care plan into a forced adoption.
What are our chances?
She was abandoned inside this institution under the false assumption that this was the best for her.
Qual é a dúvida? Vai acontecer.
Estreia também nas salas o documentário O Capital no Século XXI, de Justin Pemberton, e na Netflix Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin.
O Capital no Século XXI transpõe para o ecrã o volumoso best-seller do economista francês Thomas Piketty, através de uma conjugação de depoimentos de especialistas, entre os quais o próprio Piketty, elaborando uma viagem pela história com H grande à boleia da definição de capital e de como as dinâmicas do capitalismo ao longo das décadas se refletiram no quadro da desigualdade social. É uma avalanche de noções de economia, uma aula completa sobre as relações entre riqueza e poder, política e mobilidade social, etc., com uma colagem de referências da cultura pop que remete, sobretudo, para uma enérgica linguagem televisiva. Ou seja, um objeto de valor puramente informativo e didático. Por sua vez, Os Sete de Chicago, realizado pelo também argumentista Aaron Sorkin, com estreia direta na Netflix, traz o caso verídico do julgamento de sete ativistas de um protesto contra a guerra do Vietnã, protesto esse que teve lugar durante a Convenção Nacional Democrata de 1968 e que resultou numa violenta ação policial. Grande parte do filme passa-se na sala de audiências de um tribunal de Chicago, intercalando imagens do que de facto aconteceu nas tais manifestações e revelando um julgamento politicamente motivado e manipulado na altura da eleição de Nixon e que, obviamente, dialoga com a América de hoje. É um filme na boa tradição do cinema liberal, fluído na sua narrativa de conjunto, com diálogos afinados ou não fosse escrito por Sorkin, e um elenco brilhante, desde logo, com Sacha Baron Cohen na pele de um dos ativistas, num registo perfeito entre o humor natural e a seriedade do retrato, e um magnífico Mark Rylance na sua escala humana como advogado de defesa. Digamos que a história americana está sempre na ordem do dia e, sobretudo, agora.
When we walked in here this morning, they were chanting that the whole world is watching.
If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking.
Well, last summer, why did you come to the convention?
To end the war.
We're giving them exactly what they want, a stage and an audience.
Yeah, you really think there's going to be a big audience?
Here I am!
This is what revolution looks like, real revolution.
We may have to hurt somebody's feelings.
Is this prosecution politically motivated?
I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of.
Here I am!
The world is watching!
There will be order!
The world is watching!
We have to find some courage now.
The world is watching! The world is watching! How much is it worth you? What's your price?
To call off the revolution?
My life.
Open your eyes, cause a new day is dawning. The new day is dawning.
Seguimos com outras propostas de cinema.
Entre os filmes disponíveis de momento no site da RTP Play, destaco um clássico italiano e um drama inglês. Estou a falar de Belíssima, de Luchino Visconti, com a espantosa Anna Magnani no papel de uma mulher de classe baixa que leva a sua filha pequena a um casting na tentativa desesperada de fazer dela uma estrela de cinema. É um dos grandes melodramas de Visconti. E estou a falar também de A Balada de Ada Mary, filme de Richard Eyre, uma adaptação muito elegante do romance homónimo de Ian McEwan, com Emma Thompson, juíza numa das suas melhores interpretações recentes. No Porto, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira em Serralves inaugura esta quinta-feira a exposição Manuel de Oliveira, Fotógrafo. São mais de 100 fotografias do arquivo pessoal do cineasta, a maioria inéditas, um trabalho produzido nos anos 30 e 40, que dá a conhecer outra dimensão da sua arte, naturalmente em diálogo com a obra cinematográfica. Na capital, o DOC Lisboa está de regresso na sua 18ª edição, este ano repartido em várias fases até março de 2021, uma configuração que procura responder melhor à lógica do encontro da experiência coletiva dentro dos limites impostos pela pandemia, ou seja, espaçando no tempo a vivência do festival. Assim, teremos a partir desta quinta-feira e até 1 de novembro um primeiro capítulo da programação que abre com Nengato, a língua da Amazónia, de José Barahona, um mergulho na Amazónia profunda, havendo, entre outros, um novo filme de José Oliveira e Marta Ramos, Guerra, com as memórias da guerra colonial através de uma personagem, e ainda o documentário Kubrick by Kubrick, do francês Gregory Monroe, como o título indica, Kubrick na sua própria voz, um dos cineastas mais estudados, mas não propriamente ouvido na primeira pessoa. Uma oportunidade especial para o descobrir e a completar esta fase inicial do programa. Há também uma vigorosa retrospectiva do cinema georgiano, chama-se A Viagem Permanente, o cinema inquieto da Geórgia, e decorre na Cinemateca com uma diversidade de filmes, desde os anos 1910 aos dias de hoje, destacando-se as produções que correspondem à integração na URSS. Assim será este arranque do DOC Lisboa, com sessões no Cinema São Jorge e Culturgest, para além da Cinemateca. Terminamos hoje com as novidades da 14ª edição do LeFest, Lisbon and Sintra Film Festival, que decorrerá de 13 a 22 de novembro no Cinema Medeia Nimas e Tivoli, em Lisboa, e no Olga Cadaval, em Sintra. Uma programação atenta ao momento que vivemos, nomeadamente com um simpósio intitulado As Artes e o Público no Mundo Pós-Pandemia, mas sobretudo comprometida com a melhor colheita dos grandes festivais, desde Nomadland, Sobreviver na América, de Chloé Zhao, filme vencedor do Leão de Ouro em Veneza, a Rifkin's Festival, o novo Woody Allen, passando por Falling, a estreia de Viggo Mortensen na cadeira de realizador, e a curta-metragem de Pedro Almodóvar com Tilda Swinton, The Human Voice. Na competição está o novo filme de Christian Petzold, Undine, o documentário de Abel Ferrara, Sporting Life, e haverá, entre sessões especiais e outros ciclos, homenagens a Wong Kar-wai, com filmes restaurados em 4K, Clément Cogitor, uma voz francesa a descobrir, e Paul Thomas Anderson, cujo último filme, já de 2017, é o sublime Linha Fantasma, de que escutamos em fundo a banda sonora de Johnny Greenwood. Thank you.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Family, música de Alex Weston para o filme The Farewell, de Lulu Wang. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.